Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje é um dia muito especial. A gente vai conversar sobre a Kaizer, uma máquina e também uma filosofia de treino pneumático, treinamento com ar. Então, um treino muito relevante em termos de potência, de velocidade para ser feito na academia. A gente vai discutir isso com um convidado que é o Thiago Levi. Ele é Master Trainer da Kaizer. E ele também é embaixador da Move Education no Brasil. Então é realmente um especialista no assunto, e ele dá curso sobre isso. Então ele vai dar basicamente um mini curso aqui para a gente sobre o treinamento de potência. Além disso, a gente vai discutir também um pouquinho das diferenças entre hipertrofia e potência, vai trazer estudos de caso e vai discutir o treino de potência para a população em geral. Então é importante para pessoas de mais idade, é importante para todo mundo, é só para atletas. Enfim, diversos fatores aí sobre treino de potência, tentando desmistificar alguns mitos e trazer algumas verdades para vocês em relação a esse assunto. Fiquem ligados, espero que vocês gostem, porque eu achei esse episódio sensacional. Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Bom, então vamos lá, Thiago, falar um pouquinho. Pode começar com a tua introdução, se apresentar para o pessoal, contar como que
Fechado.
foi a tua caminhada, desde a graduação ali, qual que é a tua formação, até depois algumas especializações que tu fez, e como é que tu chegou aqui no assunto do episódio, que é a Kaizer, né? Então, uma
Fechado.
geral aí pro pessoal.
Beleza. Bom, olá, galera. Meu nome é Thiago Levi, sou bacharel em educação física pela FEFIS aqui de Santo André. Bom, a minha história na educação física é muito engraçada, porque eu falo que apesar de ter começado com o colégio, foi lá que eu aprendi muita coisa que hoje eu consigo até aplicar no treinamento. Então, eu comecei no colégio, passei 7 anos no colégio, em dois colégios diferentes, 6 anos em um só, que é o Magno, que é um grande incentivador de esporte. Pra você ter uma noção, eu dava aula de academia para molecada e aula de cardio. E também atendia o pessoal de qualidade de vida e esportes, como uma academia normal, dentro do colégio. Então, dentro do colégio, eu passei desde criança de 1 ano e 4 meses até adolescente de 18 anos, fazendo aula em piscina, aula na quadra, aula dentro da sala, aula pedagógica, no horário pedagógico, aula no horário integral. Então, a minha vivência foi muito rica lá. E lá foi onde eu conheci a parte de treinamento. O nome dele você deve conhecer, é o Rafael Rocamora. Foi o cara que me levou para o treinamento, que ele queria um parceiro na época. Colei junto com ele, a irmandade foi muito boa, e daí foi só a parte de treinamento. Comecei a crescer muito na parte de treinamento, meados de 2009. Então, o meu primeiro contato com a Kaizer, com isso, foi em 2012, quando eu comecei a sair do colégio para ir para a área de treinamento na For Performance. Então, ali foi onde eu conheci a Kaizer, usei ela de 2012 até o final do ano de 2013 muito intensamente, sem nenhuma certificação ainda, porque o Renan, em 2013, que foi quando a Kaizer realmente começou a ter uma visibilidade um pouquinho maior no Brasil, eu conheci ele no curso da Exos, no final de 2013, e daí surgiu a parceria, a amizade com o Renan. Que ele dali 2, 3 anos, ele tinha um parceiro que também era o Luciano, acabou saindo, ficou só ele precisava de um parceiro. E aí foi aí que surgiu um convite para que eu fosse esse master trainer junto com ele e desenvolver esse trabalho com a Kaizer. Então eu vivencio o aparelho da Kaizer desde 2012 e certifico, faço a certificação desde meados de 2016. Então, são quase 10 anos de experiência com a máquina. E é incrível, Gabriel. Parece que cada dia que você mexe nela, você acha alguma coisa. Até porque, como eu falo que como a gente tem muitas vivências diferentes, cada um de nós profissionais, quando um cara te aponta uma coisa diferente de alguma vivência dele, puta, aparece uma série de outras coisas na sua cabeça que vai conseguir mudar, de repente, uma vírgula daquilo que você costuma fazer. Então, foi assim que surgiu essa parceria com o Renan, foi logo depois do curso da Exos. E aí o convite vem em 2016 e desde então estou fazendo a certificação da Kaiser e hoje trabalho com preparação física. Meus maiores públicos são maratonistas, triatletas. Tenho também qualidade de vida. Hoje eu tenho um atleta de polo equestre e um atleta da seleção brasileira masculina de escalada esportiva. Então, hoje o público é meu e qualidade de vida, né? É bem variado. Mas são pessoas que precisam de muito trabalho, de força e potência.
Legal, deixa eu fazer só duas observações.
Claro.
Primeiro, que tu falou ali de escalada esportiva e as pessoas que têm acesso, que têm. Claro que não é uma coisa muito comum no Brasil, mas quem tem a possibilidade de acesso, tentem escalar uma vez na vida, porque é uma coisa maravilhosa. É uma das atividades mais legais que eu faço aqui na Suécia e é muito popular aqui. É um negócio que às vezes não tem nem horário para tu ir, de tanta gente que vai. Porque é uma atividade totalmente diferente do que a gente está acostumado e é muito bom, e muito bom para o corpo também. Então, já fica uma dica extra aqui desse EP.
Eu falo que são duas coisas duas modalidades que envolvem a natureza que para mim são diferentes de todas as outras atividades físicas. É o surf e a escalada. O surf na água e a escalada na pedra. Por incrível que pareça, são, né, completamente opostos, mas são duas, eu acho que duas atividades no qual, se você tem a oportunidade de fazer, faz porque a interação é completamente diferente de qualquer outra modalidade física.
E é muito louco isso, e é uma experiência muito boa de se ter. E a outra coisa, eu queria comentar do dia que eu te conheci, porque foi um dia muito louco para mim também. Porque foi lá no. Foi no Summit.
Summit.
Summit de Movimento, era? Não, Summit de
Foi, Summit
Performance.
Movimento.
De Performance,
Lá em
que é.
Salvador,
Isso,
foi.
lá em Salvador. E eu sempre tive vontade de trabalhar com esporte, né? E, enfim, de ser preparador físico. Só que eu não fazia ideia de como fazer isso, do que eu tinha que estudar e de quem que eu tinha que seguir, que curso que eu tinha que fazer. E aí calhou, e imagina, eu sou lá de Pelotas, lá do sul do sul, entendeu? É no meio do nada. E aí, um certo dia no Facebook rolou uma promoção de uma empresa que é a empresa que tu trabalha, né? Que tu faz parte lá do.
Isso, hoje eu sou além da Kaiser, né? Eu sou embaixador da Move Education. A Move hoje promove vários cursos, né? Desde movimento até a parte de performance. E nós temos os summits de movimento, que envolve muito a parte do estudo do movimento, né? Hoje em dia, teoricamente, seria o que antigamente fazia, por exemplo, o Paulo Gentil, a curso de musculação. Hoje a gente faz curso de movimento, que a gente sabe que simplesmente um músculo entra em trabalho conforme o movimento que você executa. E os summits de performance, que aí envolvem movimento, mas com um propósito de trabalho de alta performance muito mais evidente.
Exatamente. E aí eles lançaram uma promoção no Facebook, e a melhor frase que fosse enviada lá ganhava o curso inteiro, e enfim, tudo lá em Salvador.
Dias.
E aí isso era, não sei lá, junho, eu acho que foi lá por novembro, o Summit, se não me engano.
Isso. Foi,
E aí
foi.
eu mandei lá por junho, mandei minha frase lá, tá, escrevi, eu gosto de ler, eu gosto de música e tal, então eu fiz um negócio meio poético, sei lá. E aí, eu sei que chegou lá por outubro, uns meses depois, assim, setembro, outubro, eu recebo um e-mail: ó, tua frase foi selecionada, tá na nossa página lá, tu já foi marcado e tudo, tá tudo garantido para ti, eu só preciso que tu confirme que tu vai vir. E eu, tá, fechou. E, tipo, mas totalmente
Claro.
inesperado. Sabe quando tu compra um produto da China, assim, que tu esquece que tu comprou um negócio, quando vê, chega no correio? Foi tipo isso. E aí eu
Show de bola.
fui para esse summit. E aí lá, assim, pô, tinha alta. Eu não lembro direito quem é que tava lá agora de cabeça, assim, mas tinha gente
Tinha
que é
Dennis
referência.
Logan, tinha Dennis
Isso.
Logan, tinha o próprio André Cunha fez um dia lá.
Tinha o
Teve muita gente legal, mas
Brian Mann, que era um cara
Brian Mann,
muito bom também. Ah, tinha um monte de gente.
gigante, muito
É,
forte. Eu
exatamente.
lembro.
E aí eu lembro que tinha. E aí, enfim, aí comecei a me inteirar daquele mundo. Eu, pô, legal, treino de agilidade, o que que é isso? E mudança de direção, e pô, isso aqui já. Porque eu já tava numa fase de querer desistir, sabe? Porque eu não gosto de academia, esse ambiente, né,
Fechado
tradicional.
mesmo, né?
Exatamente, eu gosto dessa possibilidade de movimento aberto e eu gosto de esporte. Aquilo ali eu vi, bom, aqui tem alguma coisa. E foi desse summit que eu realmente comecei a estudar focado no que eu sou hoje, que é um preparador físico, né? Então,
Feito.
aquilo foi uma total influência para mim.
Que
E
bom.
foi muito legal, e eu ia falar de quando eu te conheci, porque tinha uns treinos lá, né? Todo dia de manhã
Sim.
cedo, o pessoal organizava uns treinos.
A sete.
E o pessoal em geral, assim, que tava na organização e tal, é meio que um pessoal da tua idade, tipo, que convive
Sim.
contigo. Então, fica uma coisa meio. Não que eles estivessem fazendo de brincadeira, o pessoal era sério, mas fica uma coisa
Sim.
meio na
Bem
amizade, assim,
amistosa.
amistosa, exatamente. E aí, quando tu chegou, tu já colocou um tom de voz, tipo, uma posição lá no campo que eu já olhei e eu pensei, caralho, esse cara é diferente. E aí, tipo. E a seriedade que tu levou, a tua parte da sessão, me chamou muito a atenção. E eu levei aquilo comigo também. E eu falo isso porque é louco, porque às vezes a gente faz a diferença na vida de uma pessoa e a gente não faz nem ideia, entendeu?
Porra, irmão, olha. Pô, até arrepiei, velho.
Louco, né?
Porra. Pô, Gabriel, saber que eu tenho uma, eu sempre tive essa característica, tá? É engraçado você falar. Não, eu acho que você não teve a oportunidade de fazer o curso da Kaiser comigo. Mas eu tenho essa característica. Eu sou um cara. Bom, você vê aqui, eu sou um cara extremamente aberto, tranquilo, amistoso, brincalhão. Mas, cara, na hora que fala, Thiago, agora é hora de você ir lá e fazer a sua linha. Aí, cara, não que eu mude, não é que eu me torne, não é que eu me torno outra pessoa, mas literalmente entra aquele ser que precisa conduzir uma pessoa. E quando você precisa conduzir, principalmente naquele momento daqueles treinos, envolveu mais de uma pessoa, né? Envolveu cerca de 15, 20 pessoas. Você precisa mudar, né? E uma coisa que sempre me falaram é o meu tom, como eu me direciono em relação ao meu tom de voz. Eu tenho um bom de voz, eu tenho eu coloco as palavras para fora de uma maneira que eu direciono, e realmente isso eu faço valer até hoje com meus alunos. E nos meus cursos da Kaiser também eu tenho ouvido falar muito. Pô, Thiago, você fala muito bem, é muito didático. A ponto de, como eu comentei com você, alguns leigos, donos de academia que compraram o Kaiser e trouxeram seus professores para fazer a certificação, falaram: pô, eu consegui entender o que você falou, cara. E eu não sou eu, educador físico. Não sou nenhum profissional da área de saúde. Então, uma coisa que eu aprendi no colégio é: a partir do momento que você quer passar uma informação e ela é extremamente pertinente para aquilo que você quer que essa pessoa reproduza, você tem que passar como até uma criança de 2 anos pode entender. Então, se você consegue passar de uma maneira clara que uma criança de 2 anos entende, qualquer um entende.
Exatamente. E é interessante essas coisas porque, né, eu sempre falo para meus atletas também, né, às vezes não importa tanto o quão bom tu é, às vezes um técnico ele vai te levar para um clube ou para um contrato melhor pela tua postura, pelo jeito como tu fala, como tu te comporta, porque essas são as coisas que marcam para as pessoas, né?
Ah.
Então, conhecimento, claro que é importante e tal, mas tem vários outros valores que as pessoas têm que, enfim, levar em consideração. Mas para não fugir
É.
muito do assunto, né? Já que tu já entrou no
Bora.
Kaiser de novo, vamos falar sobre o Kaiser, então, explicar, né? Provavelmente a maior parte das pessoas que está escutando nunca nem viram essa máquina. Eu vou deixar uma imagenzinha ali no YouTube para quem quiser olhar e pesquisar e tal. Mas explica de forma bem básica, assim, o que que é o Kaiser, quais que são as funcionalidades dele, de forma bem introdutória, assim.
Tá. Gabriel, é muito legal da Kaiser, porque ela tem uma diferença básica em relação a qualquer tipo de máquina que se encontra hoje na academia, que foi uma ideia muito ilustre, pedido, para falar a verdade, pela NASA, para um cara que construiu o Candy Kaiser. Ele falou: cara, eu preciso criar resistência no local onde não tem gravidade, que foi quando ele criou a Kaiser para os astronautas. Então, o ferro não tem peso na onde não tem gravidade. Então, ele não consegue criar resistência. Então, o que ele fez foi trocar essa resistência pelo ar, do ferro pelo ar. E aí que entra o grande X da questão do trabalho do ar. Porque quando a gente pensa em trabalho pensando numa preparação física, tá? A gente sempre tem como principal, todo mundo ouve isso, que a potência é muito importante, né? E a potência é muito importante porque ela envolve duas capacidades físicas mais importantes que a gente tem, que é a força vezes a velocidade. A velocidade é velocidade, não tem muito segredo, é a capacidade que você tem de acelerar, né? De criar velocidade, né? E a força é a capacidade de acelerar uma massa, que no caso, por muito tempo, foi feito pelo ferro. E que agora a gente tirou esse ferro e colocou o ar. Então, essa conta de matemática, que para falar a verdade é de física, né, por isso que nós somos educadores físicos, a gente trocou a aceleração do ferro pela aceleração do ar na parte da força. E isso faz com que ela traga, junto com a velocidade, uma capacidade de gerar potência por muito mais segurança, por muito mais acertabilidade, porque não tem variação de carga, como o ferro pode oscilar conforme a aceleração da massa, né, que é a famosa inércia. É muito física. Quem quiser entender a Kayser, lê um pouco de física, de lei de Newton, basicamente, né? Por quê? Porque o ferro cria inércia, você perde força. O ar tem resistência constante e não tem inércia. Você mantém essa resistência o tempo todo ao longo do movimento. Então, tudo isso tornou a capacidade de potência ser elevada ao máximo para ser trabalhada com a Kayser. Esse é o grande as da Kayser. É poder promover o trabalho de potência de uma maneira muito aquém do que a gente nunca tinha conseguido trabalhar com ferro.
E isso é interessante, né? Esse trabalho de potência, porque as pessoas também têm muita confusão, assim, né? Do que é trabalhar potência, né? E é difícil porque tem que entender um pouquinho de física, tem que entender. Mas, assim, dentro do treino, a gente, quando não tem... Porque, na verdade, é uma máquina que requer um certo recurso, né? Não é qualquer ambiente que vai ter esse tipo de equipamento. Então, a gente tenta contornar isso usando alguns meios. Então, por exemplo, uma carga variável. Então, colocar uma corrente ou um elástico onde a gente tem maior inércia, ali, onde a parte inicial do movimento vai ser mais leve. E quando a gente chega nos pontos mais críticos, nos ângulos que eu quero enfatizar... Eu tenho realmente o peso já com alguma aceleração. Mas claro que não é a mesma coisa, né? Eu já experimentei. Pode falar.
A característica que você falou em relação à utilização dos trabalhos de elástico, principalmente, que são, acho que vão dizer, os mais próximos da Kayser, a gente costuma chamar de carga comodativa, né? Por quê? Porque elas se modificam conforme o que você falou, os ângulos vão acontecendo com o movimento. O que você pode ter de diferença da Kayser, vamos dizer que nesse contexto em termos de inércia, de tudo isso que eu falei do trabalho do ferro em relação ao ar, que o elástico pode te promover, a diferença é que o Kayser você consegue contabilizar. Você consegue visualizar no visor da Kayser que você está fazendo com X repetições, em tal repetição, X carga, e ele te mostra a wattagem. O elástico, conforme ele vai aumentando a tensão, ele vai aumentando a carga, você não consegue visualizar a carga. Então, durante a repetição, você tem uma variação de carga que pode ser muito grande, dependendo da grossura do elástico. Você não tem essa visualização e você não tem aí o palpável. Quanto de potência você está causando? Que é a wattagem, que eu falo que é o futuro do treinamento físico. A partir do momento que a gente tiver bastante informação sobre como utilizar a wattagem, a gente vai fazer treinos em cima de wattagem. Não me importa mais a carga eu já sei. A carga é a mais fácil de achar, para falar a verdade. Tanto é que hipertrofia é a coisa mais antiga do mundo. Por quê? Porque é só colocar carga. Não é difícil. colocar carga, qualquer leigo sabe ir lá, aumentar o bloquinho e ficar mais forte. Você não precisa de orientação. Mas o como você vai construir para chegar a isso em uma transferência para um esporte é o grande X da questão. Daí entra essa questão de você visualizar a wattagem e saber, com esse tanto de watts, eu sei que ele vai me reproduzir tanto de X no campo para superar o adversário. Então eu falo que esse é o suprassumo mais para frente que a Keiser vai conseguir trazer para a preparação física.
Eu acho que isso deve ser interessante também em termos de da prescrição ali do número de repetições também, né? Porque se tu começa a baixar o número de watts, então quer dizer que tu está perdendo ou força ou velocidade, e aí então terminou a série ali, não precisa fazer...
Exato.
Né?
E ele te mostra também, ele tem um painel mostrando a wattagem, e do lado da wattagem, Gabriel, ele tem a porcentagem da corrente de potência. Então, se numa primeira repetição, com X de peso, ele promoveu 500 watts, e na segunda ele fez com a mesma carga, o mesmo movimento, e não alterou esses 500 watts, e ele perdeu força ou potência, como que eu vou, força ou velocidade, como é que eu visualizo, Thiago? Essa corrente de força vai mostrar, por exemplo, 70. Então, quer dizer, da primeira repetição que você fez muito rápido, você perdeu 30% na segunda repetição. Eu percebo que aquela carga provavelmente vai ser, você terá que fazer apenas uma repetição para poder reproduzir o máximo que você consegue. Porque 70% de uma potência para a gente já é um movimento que não nos interessa. A potência é algo que a gente tem que se manter sempre acima de 85%, 90%, 95% para ter uma ênfase de velocidade e força ótima. Então ele te mostra na hora.
E isso que tu está falando é legal, só para complementar, porque eu perdi 30% da minha potência, da minha força, enfim. E isso pode, quando fala um número, a pessoa pode achar, pô, é um monte, eu vou sentir a diferença. E muitas vezes não, a gente não consegue perceber. Muitas vezes a última repetição que eu faço lá, sexta, oitava, eu já tô super lento, só que a minha percepção é de que, é de que não mudou muita coisa, né? Então a gente precisa ter esse meio mais objetivo de conseguir identificar isso.
Exato, é. E o Gabi, é bem legal você falar sobre isso, porque a sensação muscular de você sentir um trabalho hipertrófico é muito mais fácil do que você sentir um trabalho de potência, porque a potência vem muito da demanda neural. E o que, que você sente alguma coisa no cérebro quando você treina? Teoricamente não, mas é o seu principal fonte de promotor de movimento. Ele é o primeiro spark ali que dá para mandar informação para o músculo contrair. Então, sentir realmente que você perdeu potência é muito difícil. É por isso que eu falo, esse é um detalhe que eu falo nos nossos cursos. Por isso que ainda o olhar do técnico, do treinador, do preparador físico é insubstituível. E ele consegue visualizar se você perdeu esses 30%. A questão é que a Keiser te dá número. O quanto você perdeu é equivalente àquilo que você quer que faça hoje? Ah, não, Thiago. Hoje a variação dele é regenerativo, ele pode variar entre 70 e 85. Bom, se ele fez a segunda com 70, está dentro da sessão. Segue. Então, o que ele te promove é isso. Mais acertabilidade daquilo que você quer produzir naquela sessão. Então, isso também é uma grande ajuda da Keiser.
E é interessante pensar também nessa questão de autorregulação do treino, né? Porque, por exemplo, no meu caso aqui, às vezes eu tô com 15 caras na sala, entendeu? Então, mesmo que o olho, se eu tiver com um personal ali, eu consiga ver alguma coisa, não, tá muita carga e tal, às vezes eles estão fazendo exercício, e eu só consigo chegar no cara de novo depois de 10, 15 minutos. E aí já foi uma série inteira. Então, para ele mesmo, para a pessoa mesmo que tá fazendo, poder ver e poder ter o feedback, poder ajustar, é bem interessante. E uma coisa que tu falou antes da questão da hipertrofia, né? Quando eu comecei com os meus treinos online ali, muita gente vinha falar e dizia, pô, legal teu treino, mas eu não sinto pegar, né? O que, que é sentir pegar? É sentir aquela queimação, né? Então é um processo de explicar para as pessoas que esse não é o objetivo nesse treino, né? A gente tem que, não é sentir aquela queimação, é gerar o número de repetições necessárias, que normalmente são baixas, na velocidade X que eu quero naquele momento, que geralmente é bem rápido, né? Principalmente na fase concêntrica ali. Então, para o pessoal entender isso também é bem importante, né? A gente não quer um número gigante de repetições, uma carga super alta e aquele estímulo mais hipertrófico. A gente está buscando um outro tipo de estímulo, né? Se a gente pensar no meu exemplo do basquete, por exemplo, né, o quanto de potência eu tenho que gerar para conseguir sair do chão, pegar um rebote, como o meu músculo funciona naquela situação, né, o que, que ele tem que fazer. E aí é interessante ter opções, ter a Kayser como opção para conseguir dar esse tipo de estímulo.
Isso, e também uma coisa que também eu conversei hoje até com um personal amigo meu lá do trampo, é que, assim, tem algumas modalidades esportivas também no qual a gente precisa ter uma capacidade hipertrófica. Isso é, os caras precisam ser grandes. O basquete é até um exemplo. Hoje em dia, por mais que você tenha caras altos, você tem caras hipertrofiados. O LeBron tem um braço gigantesco, né? O primeiro exemplo, vamos dizer assim, que veio da década de 90, é o Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal era um monstro. Era enorme. E ele era muito mais hipertrofiado do que veloz. Por quê? Porque a característica dele era essa. Mesmo assim, pela capacidade de força que ele tinha, ele ainda era muito potente, porque o peso que ele tinha que mover dele era muito grande. E outra, uma coisa que nesse summit também ficou incrustado na minha mente, e eu falo até hoje, a hipertrofia que a gente procura hoje, pelo menos, mesmo não pensando em performance, em grandes atletas, é muito mais uma hipertrofia funcional, eles chamam. Por que hipertrofia funcional? Porque essa hipertrofia tem a capacidade de gerar estímulo a ponto de você transferir para a força. Então, a hipertrofia que muita gente conheceu era simplesmente de crescer músculo. Para a gente, simplesmente crescer músculo não é interessante. Você vai ficar muito maior, vai ter que carregar muito mais peso, e eu não sei se você vai ter a capacidade de manter essa mesma velocidade. Você torna um peso morto. Hoje, a gente tem essa capacidade de hipertrofiar, porém, você levar para uma força e manter essa velocidade. Essa hipertrofia hoje, mesmo para quem não tem uma demanda de performance, é o que eu aplico para os meus alunos. Eu quero que eles façam de 8 a 12 repetições, mas que eles não percam velocidade e a carga é moderada, como uma hipertrofia mesmo. Então, essa hipertrofia funcional, eu acho que é muito mais pertinente. Eu acho que 95% dos seres humanos, os outros 5% são o pessoal do bodybuilding, que não interessa, aí eles querem crescer mesmo. É uma linha de trabalho, né? Mas eu acho que a hipertrofia funcional, que tem essa transferência para força, é muito importante também para ser trabalhada. Às vezes o pessoal não entende que funciona um pouquinho diferente, como você falou.
E é interessante tu falar isso, porque eu falo sobre hipertrofia funcional no episódio 2, que está no ar já, inclusive. E eu falo sobre como o atleta de basquete hoje em dia, né? E, enfim, até outras modalidades, eles estão tendendo a serem... a terem menos volume. Então, eles são mais magros, só que eles são muito mais fortes. Então, eles têm... eu uso um termo que eu chamo de equilíbrio estrutural, né? Que é um treino com um pouco mais de repetições, mas ele não tem o objetivo exatamente de gerar a hipertrofia tradicional de bodybuilding, né? Isso. E eu relato ali a hipertrofia mais como um subproduto de um trabalho de força, de um trabalho de auxiliares de força e da potência, da velocidade, como do trabalho da hipertrofia tradicional, como ela foi concebida dentro das academias convencionais que a gente tem por aí.
Perfeito, isso mesmo, Gabi. Essa hipertrofia funcional, ela é capaz de aumentar o seu tamanho. Mas é o que você falou, eu preciso que você seja a palavra que eu acho que a gente fala, né? Ah, mas eu vou continuar magro? Cara, essa hipertrofia vai te deixar de um tamanho, que aí eu acho que entra no atlético. A formação hipertrófica hoje bonita, na minha opinião, e de muita gente, e principalmente desse pessoal que vai no summit, fala você tem uma hipertrofia, um corpo atlético. Você não é gigante como um bodybuilding, você não é magrelo como o cara que não faz nada, que não tem nenhum tipo de estímulo, mas você também tem uma hipertrofia bonita, mas você tem muito mais capacidade de reproduzir força. Eu falo que eu sou um exemplo até bom nisso, porque eu sou um cara magro, não sou um cara muito grande, mas a minha capacidade de produzir força é boa. Eu no agachamento, produzo mais de 1,5 do meu peso corporal. Então, se eu peso 80, eu agacho com 125. Então, essa relação, que você fala, pô, você agacha com 125, magrelo desse jeito, o cara que agacha com 125, você imagina um macaco, né? Um gigante, um cara com braço, com tronco, com uma perna gigante. E, de repente, nem sempre isso é necessário. Em alguns esportes, eu acho necessário. Eu vou te dar exemplo, porque eu trabalhei, é o rugby. Se o cara tiver essa capacidade de produzir força que eu tenho, mas ser do meu tamanho, o cara acaba no primeiro jogo. O cara tem que ser grande. Só que essa hipertrofia é o que você falou, é uma hipertrofia funcional. Você não vai ficar simplesmente grande molengão que nem um bodybuilding. Aí não vale a pena. Você tem que ser grande e forte. Tanto é que esses caras no rugby correm a 20, 30 km por hora por 40 metros, cara. E são uns tanques de 120 quilos, 110 quilos, 90 quilos. Arranca 90 quilos com 30 quilômetros por hora. É muita coisa. E os caras fazem isso, e os caras são grandes. Então, eu acho que se você souber direcionar para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa, e entender também a sua individualidade, porque tem gente que não vai conseguir. É o que a gente fala, tem gente que nasce lagartixa e nunca vai conseguir virar jacaré, por causa da genética do cara. Então... Mas a hipertrofia funcional, para mim, é isso que você falou. É o maior ponto de aquisição, de entendimento das pessoas que têm a hipertrofia da musculação antiga.
E assim, é legal também comentar que a gente está falando muito de atleta, esporte e tal, mas esse trabalho de força e de potência, e aí eu acho que tu pode comentar sobre isso, não sei se tu tem algum caso desse... Mas eu acho que esses trabalhos são fundamentais para a qualidade de vida, inclusive para pessoas mais velhas, né? E aí, então, esse trabalho de potência, inclusive com a Kayser, pode ser muito interessante, na minha opinião, com pessoas mais velhas, porque normalmente, né, se coloca ali na máquina tradicional, fazendo velocidade moderada, e eu acho fundamental pessoas que são mais velhas conseguirem desacelerar, conseguirem suportar impacto, conseguirem se movimentar com velocidade, ter explosão para subir uma escada, enfim, tudo isso, né?
E essas pessoas, Gabriel, são as primeiras a perder esse tipo de coisa. Por isso que você precisa trabalhar com elas. É simplesmente por causa disso. A primeira capacidade que eles perdem, até pela questão que a primeira coisa que a gente perde, e pensando em homem, hein, que com entre os 30 e 40 anos já começa a ter perda de massa magra de 1% ao ano. Irmão, você vai viver mais 50. É pelo menos 150% a mais do que você já viveu agora ganhando. Você vai ficar mais tempo perdendo na sua vida do que ganhando músculo. Então, essa capacidade de força e potência que ajuda em tudo isso que você falou, na desaceleração, na organização do corpo, na explosão, você vai passar mais tempo perdendo do que ganhando. Então, você precisa trabalhar isso nas pessoas de maior idade, principalmente acima dos 40, principalmente mulher acima de 40. Mulher acima de 40 quer ficar magrinha, quer ficar correndo, pedalando 3 horas. Irmão, tem que fazer força. Tem que fazer muita força, principalmente por causa da osteopenia também e por causa da menopausa. Não tem segredo. A necessidade é latente. E você pediu um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Peguei logo no começo do meu trabalho com os maratonistas, peguei um tiozinho, um japonesinho de 1,5 m ali, 1,60 m, de 45, dos 45 para os 50 anos. Queria fazer a primeira maratona. E eu tinha a Kayser para trabalhar, e eu falei, cara, eu preciso melhorar essa capacidade de potência. O cara nunca tinha feito nenhum programa de preparação física e queria fazer uma primeira maratona. Então, assim, o cara estava a primeira vez fazendo as primeiras coisas para uma atividade que, querendo ou não, é de alto, de uma demanda muito alta, né, de estresse. Então, eu falei, beleza, eu tinha a Kayser, falei, o que eu vou precisar fazer com ele? Primeiro, eu vou precisar apresentar a máquina, porque ele nunca viu, se ele nunca viu uma musculação tradicional, imagina uma Kayser, né? Eu preciso ensinar ele, mostrar para ele, ele se familiarizar com o negócio, para eu conseguir tirar dele, extrair dele, junto com a máquina, alguma coisa que ele possa levar para a maratona. E foi o que eu fiz. Eu tinha 6 meses com ele. Durante cerca de 4 meses, eu fui brincando com ele na Kayser. Na época era um squat, que é o agachamento, que é muito, para quem vai correr, acho que é um movimento mais pertinente para ser trabalhado. Então eu fui trabalhando com ele, fui entendendo, fui fazendo às vezes um pouco mais de força, um pouco mais rápido, fui vivenciando, fazendo demandas metabólicas com ele e tudo mais. E aí nas últimas 2 semanas eu falei, bom, depois de todo esse tempo discorrido com você, eu já achei a sua carga. Eu sei que a sua carga é 90 quilos, então não me interessa mais alterar 90 quilos nesse squat. O que me interessa agora é você fazer com esses 90 quilos cada vez mais rápido para aumentar a sua wattagem. Ele começou nesse quarto mês com cerca de 1.000, 1.100 watts de potência. ele terminou as outras duas semanas com 1.600, 1.700. Ele teve um acréscimo de cerca de 60% de potência. E antes da prova dele, eles fazem o teste de VO2, muito pertinente para corredor, né? E no teste de VO2, falava para ele que ele a primeira maratona dele ele ia terminar com 4 horas e 3. Ele não conseguiria, que era um desejo dele, fazer abaixo de 4 horas. E eu acompanhando ele durante esses 6 meses, visualizando o pace que ele fez durante o treino, durante os treinos de corrida, porque eu perguntava, ele me mostrava, me falava, a gente tem que ter, quando a gente faz preparação física de maratonista, o preparador físico tem que estar embutido junto com o que ele está fazendo no treinamento de corrida. Qual é o pace, como é que funcionou, como é que ele se sentiu, isso é extremamente pertinente para nós. E eu fui vendo que conforme o pace dele, do que ele estava me falando, aí você faz cálculo, né, de quanto tempo é uma maratona por quilômetro, o pace dele, e cara, um aumento de 60% de uma potência é uma coisa extremamente pertinente para o trabalho neural. Né? A parte muscular dele, para ele conseguir sustentar isso, já nem se fala, já estava muito boa. Mas a demanda neural, que é muito pertinente, principalmente numa prova de grande estresse, estava muito bem desenvolvido. Desenvolveu muito bem, 60% é muito grande esse ganho. Eu falei, cara, eu pensei comigo, não falei para ele, porque assim, vou contrariar cardiologista e médico, que ele vai fazer abaixo de 4 horas. Quem somos nós, né? Adivinha qual foi o tempo dele na maratona? 3:58. Puta, Thiago, então quer dizer que você achou o número de wattagem, de quilagem pro cara? Pode ser que sim, mas eu achei para ele. Se eu for fazer a mesma coisa com qualquer outro indivíduo, não vai dar certo. Então, o único detalhe da case era esse. Cada pessoa vai ter um protocolo para construir e conseguir achar isso que eu achei com esse cara. Então, o treino de potência de wattagem na case é único e exclusivo para cada uma dessas, para cada um do indivíduo. Ah, Thiago, vamos criar um protocolo para achar X wattagem que eu sei que é bom. Cara, vai variar muito, muito. Por isso que você precisa ter, e é uma coisa que eu falo nos cursos, familiarização com a máquina, se tornar familiar a máquina para você, é extremamente pertinente para você conseguir extrair aquilo que ela pode fazer com você.
Entendi. E, bom, já fazendo o link com essa familiarização aí, quando a pessoa vai acessar a máquina ali, né? Então vamos falar um pouquinho disso. Como é que ela, qual é o design dela, quantos botões eu tenho, como é que funciona, como é que eu posso fazer a disposição dela, e a partir disso, que tipos de exercícios que eu posso fazer? Eu posso fazer agachamentos, afundos, trabalho de core, como é que eu manipulo essa máquina? Basicamente é isso que eu quero saber.
A máquina, apesar de você falar, pô, Thiago, você tem uma tecnologia muito grande, né, para medir velocidade, força, wattagem, mede porcentagem de quanto você utilizou da segunda. Você fala, nossa, uma máquina grotesca, né? E não, para falar a verdade, ela é bem simples. Você tem, para falar a verdade, vários tipos de máquina, né? O que o pessoal mais vê é aquela de dois braços, né? Que é o Functional Trainer. Ela, eu acho que é o carro-chefe, é a exemplificação mais ampla que a gente tem da Kaiser, porque ela te traz opções no qual é simplesmente você entender o que você quer, entender a angulação ou o trabalho que você quer passar, que ela faz. Ela tem basicamente dois botões, de aumentar e de diminuir a carga. Só. O resto é o cabo ou o pistão que vai fazer o movimento. No caso do funcional, são treinos de cabo. No squat, ele é uma máquina, depois puxa squat Kaiser, ela é uma máquina onde simula parece um Smith, só que mais... Parece um robozinho. Sabe quando você entra dentro de esses filmes de robô, que você entra dentro da carcaça do robô e controla ele?
Eu sei o que tá falando, parece uma... Tem algumas máquinas de panturrilha que são um pouco parecidas.
Isso, exatamente.
Tem suporte em cima dos ombros, e aí tu fica numa plataforma ali embaixo e consegue explodir, né?
Perfeito. E aí tem o runner, o próprio nome já diz, é para corredor, então ele tem um pedal biarticular, né? E um hack, Basicamente é isso. E aí você fala, pô, Thiago, mas só isso? Não. Todos os outros equipamentos de academia tradicional, leg extension, leg curl, mesa flexora, calf, chest press, lat pull, todos eles têm em Kayser, em pneumático, né? A gente chama, com ar. Então, além dessas máquinas funcionais, vamos dizer assim, da Kayser, que é o functional trainer, o squat, o runner, tem as tradicionais de leg extension, de leg curl, todas essas máquinas de calf, né? Tem uma também muito legal no qual um preparador físico usou com um saltador na década de 80, que foi, para falar a verdade, foi o primeiro atleta que usou a Kayser, tá? O Mike Powell. É muito legal porque em 5 anos, em 60 meses, ele melhorou 61 centímetros do salto dele. Isso é mais de 1 centímetro todo mês por 5 anos. E ele tem um recorde até hoje de salto em distância, o Mike Powell. E essa máquina se chama HIP. Ele te ajuda a fazer em flexão de joelho, em flexão de quadril, uma extensão de quadril. Então você fica literalmente parado em pé na parede, em flexão de quadril, com uma almofada mesmo, embaixo da sua perna. E aí você, em flexão de quadril, faz a extensão de quadril, que é como se fosse uma impulsão do pé no chão para fazer o salto.
Entendi. E a gente consegue sair um pouquinho desse trabalho de potência, a gente consegue ter outras aplicabilidades dentro da Kayser aí?
Isso, já falando, como eu falei para você ali do meu aluno, é muito legal, como eu falei no início, sobre a questão que a Kayser é um trabalho de métodos, não é uma venda de uma máquina simplesmente. A ideia da Kayser é para construir os métodos no qual você precisa aplicar para cada indivíduo. Quais são esses métodos? Cara, hoje a gente tem zilhões de métodos para adquirir uma série de objetivos. Então, quando você tem uma capacidade tensional que o ART promove constante durante todo o movimento e durante o movimento o aumento da sobrecarga, você tem um trabalho, por exemplo, da força excêntrica no meio do movimento sem ter que tirar ou parar, tirar, colocar carga em tal movimento, muito mais dinâmico e muito mais eficiente. Então, o trabalho da força excêntrica na Kayser pode ser trabalhado junto com um trabalho de concêntrica. Então, o cara faz um movimento concêntrico explosivo, ele para lá na frente, eu aumento a carga e a parte excêntrica vai ser com mais que 100% daquela concêntrica, que é o que o excêntrico pede. Fora o trabalho isométrico que ele vai ter que segurar lá na frente. Então, você tem um trabalho de 3 forças aí, a concêntrica, a excêntrica e a isométrica. Então, você tem um trabalho de construção de força com mais eficiência e mais segurança. A partir do momento que eu tenho esse trabalho constante e consigo alterar cargas, eu consigo fazer com que o cara passe mais tempo em atividade física, em contração e tensão muscular. O que isso te chama? Hipertrofia. Então, por demandas metabólicas e tempo sobre tensão, você consegue ter um trabalho hipertrófico através de promover esse estresse fisiológico no cara, porque a carga é constante. Então, a maneira como você constrói essas aplicabilidades é conforme a necessidade e o direcionamento que você quer. Eu posso isolar um movimento simplesmente num bíceps por questões estéticas, mas também, como eu te falei, por questões que, de repente, eu preciso fazer esse cara crescer, porque esse cara joga rugby e não pode ter bracinho pequeno. Então, a aplicabilidade em outros métodos, sem ser o de potência, ele é muito grande. Você imagina a parte metabólica de uma pessoa que precisa ter tensão o tempo todo, consegue promover velocidade com segurança, ele tem uma demanda sensorial, demanda energética, demanda fisiológica, recrutação de unidades motoras muito grande. A gente passou aí de força para potência, para hipertrofia, uma demanda aeróbica, no mesmo trabalho. Então, a capacidade de aplicar vários métodos ou vários direcionamentos e objetivos com a Kayser é muito grande. Basta você saber o que você quer e conseguir aplicar isso junto à Kayser, porque ela é capaz de utilizar todas essas áreas de uma maneira muito, essa é a palavra X, eficiente e seguro.
Perfeito. Então, para a gente fechar aqui, perguntinha fora do script.
Boa.
Quais, se tu tivesse que elencar aí os teus três exercícios preferidos, teu mesmo, não com os alunos, que tu prefere fazer aí na Kaiser, quais que tu colocaria?
Bom, primeiramente eu colocaria o squat, por questão que é um padrão de movimento. A gente fala que quem agacha pesado vive mais, né? Então não posso deixar de tirar esse squat, não só porque também é o meu exercício predileto, o agachamento, tá? Eu colocaria até o próprio levantamento de peso olímpico utilizado no power hack, que você consegue unir, isso é uma coisa que eu queria deixar para o finalzinho, ainda bem que você fez a pergunta, o treino híbrido. Do power hack ou no half hack da Kaiser, você consegue unir a tensão do ar com o trabalho de estabilidade do ferro. Então, numa barra com 5 quilos de cada lado, você consegue acoplar o ar. Então, a barra de ferro que te promove uma estabilidade muito grande para o trabalho de força, e isso, o ferro, para um trabalho de força, ele é muito mais eficiente que o ar, porque o ar acaba sendo muito instável quando você pega uma barra. Quando você une esse ar com esse ferro, ele te traz a estabilidade do ferro, que produz força, porque quando você é mais estável, você produz mais força, e ele te traz essa capacidade, tudo que a gente falou agora do ar. Constância na tensão do ar, né, da corda. Então, eu utilizaria os bases de exercício de LPO do ar com ferro no power hack. Esse seria o segundo. E o terceiro seriam principalmente exercícios de mobilidade e estabilidade que a gente consegue promover com um functional trainer, de estabilidade, controle motor e mobilidade de cadeia posterior, seja ela de perna, quadril ou até mesmo de escápula. Esses exercícios sendo construídos no começo da sessão e bem direcionados para a necessidade do indivíduo, se consegue atingir grandes aquisições.
Perfeito, então acho que a gente pode ir fechando por aqui, né, Thiago? Já deu uma
Boa.
boa, quase um mini curso aí, né? Então, obrigado pela participação. Acho que vai ser um conhecimento muito útil. Eu
Boa.
mesmo nunca tive vivência né, nesse nível com a Kaiser, e só deixa a dica para o pessoal, quem quiser pesquisar, se tem site, se consegue achar algum tutorial no YouTube, ou como é que faz para ir mais atrás disso, né?
Olha, eu tive contato com alguns treinadores que adquiriram Kaiser, principalmente agora na pandemia, algumas pessoas até de fora do Brasil. E, cara, infelizmente, em termos de conteúdo realmente bom para você aplicar, vai ser difícil de você achar. Até porque eles lá em cima, lá nos Estados Unidos, né, que é uma marca americana, eles tomam muito cuidado, principalmente com essa questão de como falar da Kaiser. Ou você sabe do que você está falando, ou você nem fala, porque você pode acabar. Eu cheguei a ouvir falar de alguns treinadores que a única único problema da Kaiser é que ela não consegue fazer um trabalho excêntrico muito bom. Como assim? Se você consegue aumentar a carga acima de 100% durante o movimento, sem que o cara pare o movimento e dá ênfase na parte excêntrica, sem modificar a tensão da corda, do cabo, como que você não tem uma boa capacidade de trabalhar força excêntrica? Então, infelizmente, falta um pouco dessa desinformação. E onde você vai achar são nas nossas certificações, em alguns vídeos que nós mesmos, Master Trainers e o próprio pessoal da Kaiser Brasil e da Kaiser dos Estados Unidos, tá? Colocam alguns vídeos e alguns atletas que você vai conseguir achar no YouTube, alguns vídeos, mas aí você vai ver os caras fazendo exercícios no runner, no squat, mas o conteúdo de informação mesmo não é tão simples você achar uma coisa boa aí fora, não. Procure um profissional que trabalhe com ele, que tem essa possibilidade de fazer uma certificação, que conhece, para te passar uma boa informação. Porque, infelizmente, simplesmente procurar no YouTube, eu tive respostas e informações não muito boas.
Beleza. Então ficou a dica aí, cara. Valeu de novo. Muito obrigado pela participação.
É isso, satisfação minha.
Espero que a gente faça mais parcerias no futuro aí. E valeu.
Fechado, Gabriel. Obrigado aí. Um abraço e a gente se fala.